Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, Além da Imaginação.
He didn't call me old Enfilading Frisbee for nothing.
Old Cumulus Frisbee, they call me.
Old Archimedes Frisbee, they called me.
What he always called me, old Rear Engine Frisbee.
Stonewall Frisbee.
Old Rocket Thrust Frisbee, they called me.
They used to call me old Liquid Propellant Frisbee. They didn't call you old Marlin.
Right in the room, Mr. Frisbee.
Frisbee for nothing.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
E eu sou o Marcos.
Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 95 no geral da série, episódio número 30 da terceira temporada, Hocus Pocus and Frisbee.
Sim!
Esse episódio é dirigido pelo diretor Lamon Johnson. O roteiro é de Rod Serling, adaptado de uma história de Frederick Louis Fox, história não publicada. O episódio, Marcos, é um episódio de humor, assim, episódio leve, divertido, e é uma releitura da famosa história do Pedro e o Lobo.
Isso mesmo, do grande mentiroso, né? Que... de tanto contar mentiras, o dia que conta a verdade ninguém acredita. Mas é interessante que você sabe que, na verdade, fui eu que dei a ideia desse episódio, dessa história, para o Frederick Louis Fox, né?
Hã?
É, fui eu que dei a ideia. Eu falei, contei essa ideia para ele, ele foi e escreveu, né? E nunca me deu o crédito. E olha que fui eu que apresentei ele pro Rod Serling, né? Porque eu conhecia todo esse pessoal da TV e ele nunca me agradeceu e tudo mais, né? O Rod Serling também chegou a roubar várias ideias minhas para roteiros, né?
É, na toa você é conhecido como Marcos, senhor do roteiro da Silva, né?
Isso, exatamente.
Claro que a gente está fazendo uma brincadeira aqui com o roteiro do episódio, né? Mas, caramba, é interessante, assim, para quem nos acompanha nessa temporada, por sinal, já tem uma história do Frederick Louis Fox, que é aquela história do cowboy, sabe? O cara que é um ator, que fica interpretando um grande herói da época do Faroeste, do Velho Oeste, e ele... sempre ferra com todos os grandes bandidões e tal, e acaba aparecendo nada mais, nada menos do que um bandido lá e coloca ele para viver uma realidade no Velho Oeste, né? Uhum. A gente falou nessa temporada.
Sim.
Pois é, e assim, é uma história que é diferente. O Frederick Louis Fox, ele pensou uma história diferente, mandou pro Rod Serling, né? Rod Serling fez uma adaptação, alterou algumas coisas, mas é uma história, como eu falei, assim, se não é um dos episódios mais aclamados da série, é um episódio fofo, ele é muito estelar, porque tem o Andy Devine no episódio, tem um elenco excepcional. Então, o que a gente pode falar um pouquinho sobre o elenco, por exemplo?
O Andy Devine, ele é um ator famosíssimo, né? Ele é muito conhecido, por exemplo, por ter interpretado o Danny Maguire na primeira versão do Nasce Uma Estrela, né? Ele tá em uns 10 filmes ali do John Huston, entre eles O Tempo das Diligências e O Homem que Matou Facínora. Ele fez a voz do Frey Tuck no filme da Disney, Robin Hood, né? O filme de 73. E ele trabalhou como sidekick dos filmes do Roy Rogers. Ele era o parceiro.
Sim, ele tá numa versão antiquíssima de Nasce Uma Estrela, por exemplo.
Uhum. Enfim, e ele era um cara que ele era atleta na juventude, por conta do físico atlético dele e tal, ele conseguiu ingressar no cinema, ainda era cinema mudo. Depois, o pessoal achava que ele não ia conseguir fazer a transição para o cinema falado porque ele tinha uma voz muito esquisita. Né? Só que o que acontece? Ele, muito esperto, pensou: isso aí, na verdade, pode virar uma marca registrada minha. E ele, por conta dessa voz dele, ele acabou virando um ator mais pro lado da comédia. E essa voz virou a marca registrada dele. E ele participou de muitos filmes de faroeste e séries de faroeste, que ele era meio que um alívio cômico. Ele tinha uma veia para comédia muito boa, era um ator que tinha uma formação muito sólida. Ele também fazia drama quando era o caso, mas ele tem muitos papéis e é muito marcado pelos papéis mais engraçados. E ele realmente é uma figura adorável e muito engraçada, né?
Não, e você falou que ele participou do Homem que Matou o Facínora, né? A gente até gravou um podcast sobre esse filme maravilhoso. E ele faz aquele xerife, né? O Link Apple, Link Appleyard, né? Do filme, que é engraçado. É o cara que chegava pedindo para pendurar comida no restaurante, né?
Ele é o xerife medroso, comilão e que, né, gosta de comer fiado, né? E, enfim, pro público americano, ele é muito lembrado pela série do chamada As Aventuras de Wild Bill Hancock, em que o Wild Bill, esse personagem era um marshal, né? Um homem da lei, e ele era uma espécie de delegado que ficava junto com ele, e eles, né, prendiam todo tipo de criminoso e bandido do Velho Oeste. Foi uma série que começou no rádio, né, porque o Andy Devine, por ter essa voz, ele também trabalhou bastante no rádio, né? E aí depois a série migrou para televisão com o Andy Devine fazendo o mesmo personagem, e ela também teve foi uma série assim que teve mais de 100 episódios e fez muito sucesso na época nos Estados Unidos. Eu acho, é uma série dos anos 50. Eu não acho que ela não foi exibida no Brasil. Posso estar enganado, mas eu acho que não.
Ah, sim. E realmente, né, tinha esse negócio de ter uma voz esquisita, e a gente tá falando assim, esquisita assim, né, uma voz diferente, né, das vozes dos caras, assim, mas ele diz que inclusive era uma figura muito parecida com essa figura que ele interpreta aqui nesse episódio, brincalhona, bonachona, querendo ser assim o centro das atenções, e ele contava uma mentirinha em relação à voz, né, era uma mentira famosa e já era uma diversão, uma piada, né? Que ele tinha sofrido um acidente com a cortina de casa enquanto era criança, é por isso que ele tinha aquela voz assim. Então ele falava isso, que eu sofri um acidente quando era criança, por isso que a minha voz é meio esquisita, né? De qualquer maneira, realmente brilhante esse ator, assim, e o Rod Selle presta as homenagens, inclusive na apresentação, porque no final dos episódios tinha o Rod Selle falando do próximo episódio. Ele fala assim, ó, uma grande figura vai participar do episódio que é do próximo episódio, né, uma figura importante, né, da história do cinema, e ele fala, né, apresentando o Andy Devine, que é a primeira aparição dele na série.
Exatamente. Eu acho interessante a gente citar também um pouco do... Porque no episódio a gente tem o mentiroso, né? Que é o Frisbee. Ele é dono de uma loja e o pessoal se reúne ali na loja dele para comprar as coisas que precisa, que ele tem um empório, né? Mas também, principalmente, para escutar as histórias mentirosas do personagem, que são hilárias. E tem três atores ali que principalmente... São que fazem os amigos dele, que eram atores muito conhecidos e muito famosos, tanto do cinema quanto da TV na época. Você tem o Debs Grier, o pessoal talvez lembre dele, o pessoal do público brasileiro, por dois papéis principalmente. Ele era um cara que ele tem centenas de papéis na televisão, mas ele é o Paul Edgecombe velho do filme A Espera de um Milagre, né?
Ai, sim! Eu ia falar sobre isso. Ele é o personagem principal velhinho, quando ele tá na casa de repouso, né? Pra quem é fã do Stephen King, tem esse filme lindo, né? De 99, vai lembrar, né? The Green Mile, que é A Espera de um Milagre, gente. É lindo.
Sim. E pra quem também assistia, por exemplo, a série Os Pioneiros, passou na televisão, série famosíssima, né? Ele era o Reverendo Albert na série Os Pioneiros, que é uma série que passou muito na TV, né? Mas ele tem centenas e centenas e centenas de participações em seriados de policial, em seriados de faroeste. Era um cara
ele muito... Ele é um dos maiores créditos do MDB. Eu lembro que quando ele faleceu, né, as pessoas comentaram isso, faleceu em 2007, né? Que ele é um dos maiores créditos do MDB. Né? Um cara realmente que trabalhou muito, muito, e trabalhou até velhinho. Né? Ele começou jovem, trabalhou até, sei lá, com mais de 80 anos de idade. Impressionante. Sim. Mesmo.
Você tem também o Clem Bivans, que ele é um ator que, por exemplo, ele faz o espião nazista do filme O Sabotador, do Alfred Hitchcock. Né? Ele tá também, por exemplo, no filme Sargento York. Enfim, ele era um cara também que tem participação em muitos filmes nos anos 40. Nos anos 30 e 40, ele era um cara que ele tem muitas participações em filmes, inclusive filmes importantes. E depois, mais pra frente, nos anos 50 em diante, ele tem mais muitas participações na televisão, né? E ele depois abandona, né? Nos anos 60 ele sai, né? Da TV, enfim, da carreira de ator e tudo, mas ele também tem bastante créditos. E também vale a pena a gente falar da carreira do cara que faz o Alien, o alienígena nesse episódio, que é o Milton Seltzer. Esse cara, ele era caracterizado pelo seguinte: ele tinha um rosto muito interessante, ele era um cara meio orelhudo, com o nariz meio bojudo assim, e ele fez muitos papéis em séries de policiais, onde ele fazia o jogador, o gangster, o escroque. Então ele tá ele tem muitas e muitas centenas de participações em seriados policiais e de aventura, onde precisava de um mau caráter, de um bandido, ou de um dono de loja, de um apostador, tava o nosso amigo Seth Zelar.
Sim.
O cara tem uma carreira gigantesca, muito longa na televisão, o Milton Seltzer, né? E, então, enfim, ele tá em séries como Os Intocáveis, O Fugitivo, Kojak, MacGyver, enfim, o pessoal talvez, como ele é um coadjuvante, talvez o pessoal não lembre, mas certamente quem assiste seriados de televisão se deparou com esse ator mais de uma vez, fazendo participações em séries famosas.
Sim.
O diretor é o Lamont Johnson, já falamos dele, inclusive no episódio anterior, né?
Sim, a gente já fez várias vezes, falamos muito sobre a biografia do Lamont Johnson, que depois do Douglas Rice é um dos diretores favoritos de muita gente, né? Na série, claro que tem o John Brandt, tem outros caras legais, assim. Mas, assim, alguns episódios muito elogiados, né? Esse é um episódio que costuma ter críticas mistas, né? As pessoas não gostam muito desse terceiro ato, né, do episódio, mas de qualquer maneira é um episódio assim que ele merece a assisti-lo ou fazer a revisão, porque tem essa questão de uma doçura, né, de amizade, né? Ele evoca uma amizade onde você aceita a pessoa com seus defeitos, né? Esse defeito sendo a pessoa ser uma mentirosa, quanto mais, né, e totalmente sem noção, né, que chega a virar uma coisa famosa, né? Mas vamos lá então a sinopse do episódio?
Sim.
Vamos lá, hoje é minha vez, né? Então eu vou falar, bora lá. O Somerset Frisbee, ele tem um armazém, uma mistura de armazém e posto de gasolina numa cidadezinha. E os habitantes da cidade conhecem muito bem pelas suas histórias, ele fala sobre as suas experiências, seu heroísmo na guerra, suas invenções, os seus conselhos aos presidentes e capitães da indústria, tudo que ele já fabricou na vida, né? Os amigos dele sempre se reúnem na loja para ouvi-lo contar essas histórias que eles acham muito divertidas, né? Ele está sempre ali com uma gaita, né, soprando aquela gaita, inclusive brincam com ele, falam para ele quando ele vai aprender a tocar essa bendita gaita, né? É, caso que um dia uns caras aparecem lá, né? Ele começa automaticamente a falar muitas mentiras. Por exemplo, que o carro que eles estavam é um carro que ele que entendia do motor, fez a fabricação, ensinou coisas ao Ford, na verdade, que ele sabia como é que funcionava o motor, e continua falando ali as suas mentiras invencionistas, né? Os caras vão embora, sugerem depois o encontro com ele, né, num outro horário. O caso é que naquela noite, quando ele está sozinho, fechando o armazém, guardando as coisas, ele começa a escutar uma voz, né, falando para ele encontrá-los aí num local distante, né? E o caso é que o Frisbee vai acabar sendo abduzido, né? Ele vai ser levado a um outro local, aonde ele vai encontrar figuras, criaturas de outros planetas, né? O episódio é basicamente isso, né? Vou deixar aqui para que a gente possa falar o que, que a gente achou, né? O que, que se achou, Marcos?
Eu achei o seguinte, esse episódio, ele é uma bobagem monumental, né? É uma bobagem assim, homérica, mas
é bem... uma bobagem bem feita, né? Esse que é o lance, né? Pelo menos quando é a questão de atuação, porque a gente fala muito do e elogia muito o William Tuttle, né? Que ele é um dos caras que faz as máscaras, as próteses, né? Só que até a máscara dos alienígenas nesse episódio é uma coisa do outro mundo, que você consegue enxergar os olhos da pessoa lá no fundo da máscara, meu. Ficou muito freaky.
É, o William Tuttle, ele deixou ele não segurou a bola nesse episódio, apesar dele ser um grande maquiador, a máscara é totalmente não crível. Mas talvez tenha um motivo para isso. Afinal, a gente tá falando de um episódio que é o personagem principal, ele faz mentiras muito mal contadas, né? Ninguém acredita nas mentiras dele, são mentiras obviamente não críveis, e talvez essa máscara, que ela é meio tosca, seja de propósito, porque a máscara também é como se fosse uma mentira mal contada, e talvez até ela se encaixe.
Mas se encaixa, talvez, porque, não, assim, veja bem, concordo contigo, tem essa visão, né, mas na hora que você vai colocar alienígenas, eles não são pessoas, veja bem, eles não são pessoas vestidas de alienígenas, né, porque o Frisbee, ele vai ser abduzido, e quando chega lá, ele começa a assumir, né, que ele, tudo que ele fala é mentira, que eles não deveriam acreditar nas bobagens que ele fala. Aí ele, quando ele percebe que não consegue sair, ele bate na cara do cara, que tem um rosto humano, e aí se quebra, né, e aí tem uma máscara de alienígena, o rosto do alienígena, né. Então não é pra ser uma coisa falsificada, né, talvez fosse, devesse ser falsificado, meio inverossímil, a máscara de humano. Sei lá, né? Bom, impressão.
Sim, mas realmente não é uma máscara nada bem feita, nada convincente, né? E eu acho também que tem isso. O início do episódio, ele é delicioso, que é o Andy Devine, com aquela voz dele, com aquela atuação interessante dele, contando aquelas mentiras descaradas e engraçadíssimas. E ele dá o tom muito correto. Porque ele tem aquela coisa do mentiroso descarado, que ao mesmo tempo...
Não tem limite, né, cara?
Não tem limite, não. E você percebe, obviamente, que ele não tá acreditando em nada do que ele tá contando.
É, ele tá com uma cara de riso, né? Então ele
isso.
Tá, porra, foda-se, não acredita aí.
E o... Também as atuações do Howard McNear, do Debs Greer e do Clay Bivens, que são os amigos dele, né? O Mitchell, o Scania e o Pete, são deliciosas, né? É muito bom ver esses quatro atores ali interagindo, é incrível. E só que a delícia que é esse primeiro ato do episódio, depois, quando vai ter a coisa da abdução do Frisbee e tudo mais, não é tão interessante, né? Uhum. Infelizmente, é muito menos interessante do que o início. Não é bem resolvido visualmente. O interior da nave espacial não é crível, a máscara do alienígena não é crível, enfim.
E olha que tem uma tomada muito parecida com aquela do Tio Serve Man, né? Porque ele acorda deitado assim numa cama, sei lá, e se abre aquela porta, é muito parecida com a tomada do To Serve Man, por um outro ângulo, né, inclusive.
Isso. Quando ele depois, ele volta lá, consegue voltar para a loja dele, e os amigos estão ali reunidos porque querem comemorar o aniversário dele, aí volta a ser um final também bacana, né? Mas esse meio ali, né? Esse segundo ato em que tem a abdução dele é meio qualquer coisa, assim. Não acho empolgante, infelizmente. É uma coisa interessante que a gente não falou, né? É, se você quiser até citar, é a maneira como ele consegue se livrar dos alienígenas, né? Fugir.
Nossa! Se você assistiu aquele filme do Tim Burton, né? Que tem aquele Marte Ataca. Eu acho que tem... Olha, eu pensando agora sobre esse episódio, o filme do Tim Burton, eu acho que o desfecho é muito parecido, né? Porque tem esse lance que ele fica o tempo todo com essa gaita, né? Ele não sabe tocar, mas faz aquele barulho com a gaita. E quando ele fica tocando essa gaita para os alienígenas, eles começam a cair. Então, claro que a proposta ali é pura brincadeira, né? Eles começam a cair, ele vai, toca a gaita, aí corre mais um pouco. Então ele consegue fugir do disco voador assim, né? Porque os caras, os alienígenas, né? A gente não contou isso. Eles foram lá porque, na verdade, eles ouviram falar de como esse homem era um homem incrível, o Frisbee, né? Que ele sabia fazer tudo. Então, eles queriam levar ele para o planeta deles para ensinar, para se juntar a todas as outras personalidades que estavam nos planetas, os cientistas importantes, entendeu? Os grandes artistas, poetas, músicos. E ele fica falando, não, mas eu não sou nada disso, não, eu não sou nada disso, não. Né? E depois ele acaba, então, com a gaitinha dele, conseguindo fazer com que esses alienígenas desmaiem, né? Pelo horror da música dele, né? E tem um final, assim, episódio muito fofo, né? Esse negócio dele contar de novo a história, quando ele consegue fugir, voltar para o armazém, e, na verdade, todos os amigos estarem lá porque querem dar um prêmio para ele de mentiroso da cidade... E ele fica super orgulhoso do prêmio, né? Porque ele acha maravilhoso. Fala, caramba, disso eu posso me orgulhar. Eu sou o maior mentiroso da cidade. Ele conta, e claro que ninguém acredita, né? Que papo é esse que você foi levado por alienígenas, meu? E derrubou eles com a sua gaita, né? Então, apesar de ele ser uma releitura de Pedro e o Lobo, é uma história com um final feliz, um final fofo, não termina mal para ninguém, né? Talvez para os alienígenas que descobriram que não podem ouvir gaita, né? E eu falei ali do Tim Burton, porque quem lembra de Marte Ataca, o que acontece, né? Que os alienígenas odeiam aquela música tocada pela vovó, né? Tu lembra? Que a vovó tem aquela musiquinha irritante, aquele... Aí pá, explode a cabeça... Então é muito legal, lembrei disso, acho que me parece uma influência também, sabe?
É claramente uma homenagem a esse episódio que tem no Marte Ataca do Tim Burton. É, a gente não falou, mas a gaita não é tocada pelo ator. É, os sons de gaita que tem no episódio, inclusive o som estridente que ele usa para entreter os alienígenas e, na verdade, consegue vencê-los, né? Consegue acabar com eles. É feita por um músico chamado Tommy Morgan.
Ah, esse sim, a cara... gente falou dele.
Oi?
A gente, inclusive, falou sobre ele, né? Um cara incrível.
Ele gravou com Johnny Cash, com Elvis Presley, com Ray Charles, entre outros. E ele fazia música de gaita para... várias e várias, ele fez para vários filmes de faroeste e para várias séries de faroeste, como os Waltons e o Gunsmoke, por exemplo, né? E ele que cria os sons de gaita para esse episódio também, né? E que falaram para ele, cria um som de gaita irritante, e ele fez algo que beira a perfeição nesse sentido, né?
É, sim. Mas olha, eu sei que a gente não tem muito o que falar, que não é um episódio que realmente ele tenha... Ele seja um episódio para você fazer uma tremenda análise e tal, né? Mas eu acho um episódio divertido, apesar de tudo. E assim, é engraçado também como o episódio é diferente do que o Fox enviou ali pro Rod Serling. O título é outro, né? É Senhor Tibbs e o Disco Voador. E na história dele, Ele é a história de um homem idoso, que é dono de uma estação de serviço chamado Henry Tibbs. E ele sonha em viajar pelo mundo, mas ele está preso ali naquela pequena cidade. Então, em vez disso, ele vai construindo aventuras imaginárias muito elaboradas, que vai contando ali para os seus clientes. E, sem o conhecimento dele, esses contos, essas histórias fantásticas, vão sendo transmitidas pela rádio. No caso, vai acabar na Rádio Marciana. Um dia ele acaba sendo contratado por um marciano e no caso, ele quer pagar a ele ali por todas essas aventuras que ele conta. Mas, no invés disso, o Tibbs ele pede para poder ter uma viagem ao redor do mundo. E, ao voltar para casa, ele acaba descobrindo também que recebeu o primeiro lugar no concurso de mentiroso da cidade. Então, uma história assim também fofinha, né, que o Fox enviou para o Rod Serling, que diz que enviou com outro roteiro, na verdade, porque o Showdown with Terence McGrew, que a gente comentou, foi o roteiro que o Fox havia escrito, só que ele enviou junto esse. E o Rod Serling já aceitou logo de cara. Falou, ah, gostei. Poxa, vamos trabalhar nisso e tal. Então, se não é uma história assim, nossa, muito famosa, é uma história interessante, tem artistas fantásticos também, né? A parte da abdução dele é engraçadíssima, aquele negócio dele subir assim, né? E do nada já aparece em outro lugar. Então, é um episódio, né? Interessante, né? É passável, melhor do que alguns episódios de comédia.
Não, a abdução dele me lembrou quando os extraterrestres me levaram para o planeta P257X.
Ah, é?
Sim, através de 287 milhões de quilômetros. Eu viajei no espaço e visitei esse planeta deles. E eles queriam que eu ensinasse eles a arte de jogar bolinha de gude, que é muito popular no planeta deles. Eles observavam aqui na gente da Terra jogando e viam a minha habilidade, que eu ganhei várias vezes o Campeonato Mundial de Bolinha de Gude, e me levaram para lá para aprender a jogar comigo. E eu passei maravilhosos 3 meses lá com eles, depois eles me trouxeram de volta para cá. E, enfim, foi uma aventura muito bacana. Depois eu conto com detalhes isso aí.
Meu Deus, não fizeram nenhuma análise em você, não enfiaram nada no seu corpo.
Não, imagine, foi muito bem tratado. A comida deles é um pouco apimentada demais e acabou não me fazendo muito bem, né? E eu precisei ficar comendo papinha.
Gente, sério, o Marcos, ele é um cara que mente muito. Ele mente assim, veja bem, são mentiras que ele costuma matar gente. Ele matou, por exemplo, aquela atriz lá das Patricinhas de Beverly Hills, né?
Alissa Silverstone.
A mulher ficou morta há anos. Entendeu? Porque ele inventou que a mina tinha morrido, né? O jeito que ela morreu. Eu acreditei, então, eu achava que estava morta. Isso há muitos anos atrás, né? Depois eu descobri que ela não estava morta porra nenhuma. Ele tinha inventado essa merda. Então o Marcos é um mentiroso que não pode dar corda. Só para constar.
Imagina.
Mas aí, Marcos, você... qual seria, na tua opinião, o ponto alto ou o ponto baixo do episódio?
Para mim, o ponto alto do episódio é o elenco. Um elenco excepcional. E o ponto baixo, para mim, é o segundo ato, digamos assim, do episódio, né? Que para mim cai um pouco, mas ainda assim é um episódio divertido.
Ah, sim, concordo contigo. Episódio, como eu disse, já repeti várias vezes, não é um dos melhores da série, gente. Mas episódio com elenco tão legal, entendeu? A parte das máscaras tem que levar na brincadeira, porque isso é muito zoeira. Concordo com o Marcos que eu acho que tem um certo nível de zoeira ali, porque você vê que tem máscaras maravilhosas, como no Eye of the Beholder e outros episódios. Então ali também tem uma zoeira na questão das máscaras, né? Vamos tentar levar por esse lado aí de repente, né? Mas eu gostei do episódio, não foi episódio que eu terminei brava nem nada, não. Só achei que é um episódio fofinho, uma releitura fofa, né? De você, na verdade, talvez olhar a questão da amizade, né? Dessa gente velha que sabe que o cara é um mentiroso, safado, sem vergonha, bem te dando risada e olhando no teu olho. E acha isso legal, né? Tá entretendo, né? É como a história ali das Mil e Uma Noites, né? Tem alguém te entretendo ali diariamente com tanta mentira, né? Você vê até que... Tipo, até que ponto a pessoa vai chegar, né? Porque tem uma hora que os amigos dele falam assim, peraí, eu tava indo embora, eu tô até voltando agora. Eu quero ver até onde que ele vai chegar. Então é meio por aí, né? Eu gostei do episódio. Pra mim não tem ponto baixo, não. A questão da máscara, né, podia ser melhorada, né, mas aí que tá, a gente fica meio na dúvida se a gente deveria entrar nessa brincadeira, né?
Ah, precisa sim. Eu acho que a gente, se a gente puder olhar, ter um olhar generoso e se divertir, sim, comprar a brincadeira, não tem nada de errado com isso.
E prestar um tributo também ao Andy Devine, que é um ator maravilhoso da história do cinema, né? Pod Serem parece que cada vez que ele consegue um ator incrível, ele vai ali e cola aquela figurinha no álbum dele e fala: olha, agora é o Andy Devine, poxa, agora é Ida Lupino. Você entende? Então é prestar um tributo a atores e atrizes maravilhosas, né? Então a série tem esse tom de brincadeira de vez em quando, que é meio para desopilar, né? E vale a pena, assim, episódio legal, gostei.
Oh, yes.
E sobre filme, você escolheu algum filme, Marcos?
Sim, claro que me trouxe à memória, né, As Aventuras do Barão de Munchausen, mas eu não vou falar do filme do Terry Gilliam. Nos anos 60, o diretor Karel Zeman, que é um diretor polonês, ele fez uma adaptação que é muito famosa das histórias do Barão de Munchausen. E esse cara, esse diretor, ele era um animador. Então ele mistura atores com animação, ele pega estampas e gravuras antigas e ele usa como fundo dos cenários, ele usa cenários pintados, usa cenários animados, e enfim, quem conhece o trabalho do Terry Gilliam, esse cara, o Karel Zeman, foi uma grande influência para o Terry Gilliam. A maneira como esse cara construiu o visual dos filmes dele, inclusive o estilo de animação que o Terry Gilliam usa nos seus filmes, é muito inspirado no trabalho desse cara. Tanto é que depois o Terry Gilliam fez o filme dele, do Barão de Munchausen, meio que para homenagear essa obra original dos anos 60. Então, quem puder, é um filme que não é também muito fácil, talvez, de ser encontrado para assistir. Mas quem tiver como encontrar, é uma experiência absolutamente maravilhosa, sabe? É um dos filmes mais bonitos visualmente e interessantes que eu assisti em toda a minha vida.
Ai, legal, concordo contigo, sim. Muito, muito bom. Pois é, eu não vou sair muito fora do que a gente comentou, no sentido de eu recomendar algo que a gente já mencionou. E eu gosto muito, gente, desse filme que é A Espera do Milagre, né? No original é The Green Mile, que na minha opinião ele é dirigido por um dos melhores caras a dirigir coisas do Stephen King, que é o Frank Darabont, né? A gente sabe que hoje em dia tem o Mike Flanagan, que eu sou assim fã dele desde antes dele fazer esse sucesso todo, né? A gente tem podcast provando isso, né? A gente elogiando muito o Mike Flanagan. Mas o Frank Darabont faz aqui com um grande elenco, claro, né? Baseado num livro maravilhoso, todo um livro em sequência, são vários livros do Stephen King, né? Isso é importante a gente explicar, inclusive, porque o livro, ele não saiu inteiro, né? Saíram vários livretos, e isso tinha um propósito, do jeito dele contar a história assim, Stephen King. Mas o Tom Hanks, o David Morse, é claro, tem o Debs Grier, que a gente mencionou aqui no episódio, e é uma história, assim, de uns caras que trabalham, Tom Hanks sendo o chefe deles, na verdade, no corredor da morte. Eles têm ali o contato com os prisioneiros que estão aguardando, né, o momento deles irem ali para a cadeira elétrica, né? Claro que é uma coisa tenebrosa, você inclusive pensar nisso, né? Corredor da morte, uma cadeira elétrica, mas tem aquele negócio todo deles terem, eles tentarem, né, que esses momentos, esses últimos dias, né, desses detentos, não sejam dias de estresse, né, e tal, né? Tem todo um plot ali. E vai ter o caso que vai aparecer esse homem, né, esse homem gigante, que é o John Coffey, né, que ele fala que é como café, só que se escreve diferente, que ele foi acusado dele ter assassinado e estuprado duas meninas brancas, né? Então você vai ter ali uma história onde eles vão descobrir que esse detento, o John Coffey, ele tem poderes de cura, que na verdade ele tem um gênio muito, muito diferente do qual ele está sendo acusado, que existem aí coisas estranhas nesse caso dele, né? Então vai ter uma investigação também. E claro, vai ter como é que é esse convívio dessas pessoas, né? Tanto dos guardas, né? Que são pessoas assim, calmas e tal. E um cara assim, que é um cara jovem ali, que ele vai ali apadrinhado de um político, que ele, na verdade, ele tá ali só para ver os caras morrerem torrados na cadeira elétrica. Que ele vai lá para poder infernizar, né? E acabar com a paz que eles têm lá, aquela pseudo-paz, né? Aquela paz tensionada. Então, é um filme lindo, é um filme tristíssimo. As pessoas com certeza conhecem, né? Caso não conheçam, por favor, né? Tem esse presente para vocês, é uma história linda, assim, muito sensível do Stephen King, que é um cara que eu acho que até então, esse filme é de 99, né? Ele era muito conhecido pelo terror, né? Então as pessoas olhavam enquanto escritor de terror, mas talvez não imaginassem que ele pudesse ter uma história, um drama assim, tão delicado, né? Inclusive um drama onde ele faz uma denúncia, né, sobre racismo, né? Como é que é o racismo nas prisões, como é que era na Louisiana. Então é um belíssimo filme, né, Marcos?
Sim, é um filme muito bacana, O A Espera de um Milagre, e ele é engraçado, né, que ele é uma das vezes em que eu li o livro e o filme conseguiu me transmitir quase com perfeição a sensação que o livro me trouxe quando eu li. Então é uma adaptação muito bem feita mesmo, né, de um bom livro do Stephen King, gerou também um filme muito bom.
Ah, legal, que bom. Hoje é minha vez de escolher música, né, Marcos?
E qual foi a música que você escolheu dessa vez?
Pô, vamos de uma música muito óbvia aí. Bora aí, a música de... Óbvia e música de véio. Tem a música do Erasmo Carlos, que é Pega na Mentira. Então, acho que vamos tocar essa velharia aí, cara, no final. O que tu acha? Uhum.
Eu acho ótimo. Você sabe que eu fui o cara que apresentou a primeira fita demo do Erasmo Carlos para uma gravadora?
Chega. Vamos chegando aqui ao final desse podcast. Quero agradecer a vocês pela sua companhia. Acesse lá as nossas redes sociais, tá? Nós temos a nossa página no Facebook, que é @masmorracine. Nossa página de fotos, de documentários, curiosidades sobre a série, que é The Twilight Zone Behind Scenes. Lá no Instagram nós temos o nosso perfil, que é @masmorracine, que está sendo alimentado pelo nosso amigo querido William Funchal. Obrigada, William. Então siga a gente lá, viu? Siga. O Marcos também está no Instagram e eu também. Se vocês quiserem procurar, é só procurar @Angélica Helles ou @Noriega Ilustra, né, Marcos?
Uhum.
Então nós temos nossos perfis lá também. Temos lá as nossas plataformas de apoio, tá? Que é no Colabore aí e no Padrim. Então se você puder colaborar com a gente para manter o nosso podcast, colabore, viu? Qualquer valor ajuda. E temos também agora o Pix. Então, se você quiser doar via Pix, a chave do nosso Pix está aí na descrição. Por favor, nos apoie, tá? E para que o nosso podcast realmente consiga se manter no ar, pagar servidor, a nos ajudar a comprar equipamento, que isso é importante, tá? E a gente vai deixando aqui um beijo, um abraço forte. Se cuide, viu? Para a gente chegar ao final dessa. E a gente se encontra no próximo podcast sobre Além da Imaginação.
Fiquem bem, se cuidem.
Você que tá fazendo alguma piadinha de mentira?
Eu nunca faço piada, eu nunca minto.
Beijo, tchau.
Tchau.
Zico tá no Vasco com Pelé. Minas importou do Rio a maré. Beijei o Alves, seu valor em Copacabana.
com a pão. No mês de agosto pra fazer cruzeiro, rapaz. É? Foi lá pra Paraíba, rapaz. Voltou com o porão cheio de babacana, de cara.